Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meus camaradas Christian Vetter e Rodrigo Melão vamos fazer um quadro que há muito tempo não rolava aqui no Prisioneiros. Os três discos essenciais de uma banda ou artista. E o nosso escolhido de hoje é o Barão Vermelho. Grandes nomes da geração anos 80 do rock nacional, com uma carreira discográfica que começou em 82 e em meados da década de 80 foi obrigado a trocar de vocalista, se reinventa mais de uma vez e tem uma série de discos muito bons. Foi complicado a gente escolher só três aqui para falar, mas eu acho que o resultado final ficou muito legal. Acho que vocês vão gostar das nossas escolhas e do que a gente tem para dizer aqui. A gente vai fazer então em ordem cronológica. Vamos começar com o Christian e a sua escolha. Bom dia, boa tarde, boa noite, Christian.
Fala, meu amigo Felipe. Tudo bem, tudo jóia, Rodrigo? Sempre uma alegria estar com vocês aqui na Semana do Melão. A gente pegou esse tema que pareceu fácil, mas acabou não sendo, né? E acho que nossas escolhas aqui vão gerar comentários e polêmicas, enfim. E a gente está aqui para isso mesmo, né? Lógico, cada um faça a sua lista e cartas para redação depois com a sua melhor lista, né? Então a gente está fazendo em ordem cronológica e eu escolhi o primeiro disco do Barão Vermelho, né? O chamado Barão 1, que é do ano de 1982, cara. E aí a gente tem que parar um pouquinho para pensar aqui sobre esse ano, né? Porque a gente sabe, e quem está nos ouvindo aqui que não sabe, saiba, os anos 80 foram o boom aí do rock nacional, mas em 82 não tinha acontecido muita coisa ainda. Né, Felipe, a gente tem aí, eu fui buscar aqui uma lista de discos de rock brasileiro, rock às vezes entre aspas aí, lançados em 82, você tem o Eduardo Dusek, você tem Rita Lee, a Patrulha do Espaço, por exemplo, né, 82 é o ano que sai a coletânea do Circo Voador, que era a casa de shows no Rio de Janeiro, que tem Kid de Abelha, Sangue da Cidade, Celso Blues Boy, e foi nesse cenário, um cenário meio árido ainda, né? Quer dizer, você nem ouviu falar, não existe Legião, não existe Plebe, né? Capital Rock de Brasília, ninguém fala nisso ainda. E o Barão Vermelho surge, então, ali como uma banda do Rio de Janeiro, né? E grava esse primeiro disco, né? Um disco, então, que já passou de 40 anos de idade, né? E eu acho ele absolutamente sensacional, assim, né? Ele talvez peque um pouquinho pelas técnicas de gravação, porque na época também estava se aprendendo, né, a fazer gravação de rock no Brasil, claro, você tem N problemas aí de instrumentos, de caixa de som, de equipamento, mas a banda apresenta uma coleção de faixas muito, muito interessantes, muito ousadas até, né, como Posando de Estar, com versos ali que podem incomodar se você prestar atenção, né, Você Precisa Dar, ou coisa parecida, né, você tem a música rock em geral, muito legal, Conto de Fadas, tem o Super Blues aí, Down in Me, né, que depois acabou virando uma faixa meio que obrigatória, né, assim, a banda executa várias vezes em shows ao vivo. Você tem a irreverência de Billy Negão, que é uma faixa super engraçada. Certo Dia na Cidade, que tem uma coisa meio super tramp, assim, uma música meio longa demais, assim, os vocais levam um tempão para entrar, né? E eu dou um destaque para Ponto Fraco, que é curiosamente a música menos ouvida do disco no Spotify, que é esquisito, né, porque é uma música que também depois o Frejá adotou, né, quando assumiu os vocais da banda. Tem uma versão acelerada de Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que depois o Cazuza ainda iria fazer em versão mais acústica, né, mais lenta, enfim, mais MPB. O disco ainda tem Por Aí, que é uma ótima faixa, cara, surpreendente, assim, os vocais do Cazuza estão absurdamente rasgados, né, assim, uma música muito boa, que inclusive Por Aí acaba sendo o nome de um disco póstumo também, né? Depois que o Cazuza falece, é lançado um disco chamado Por Aí. E ainda tem um final ali, em clima de jam session ali, uns corais sacanas, um blues acústico chamado Bilhetinho Azul, né? Que é uma piada, uma brincadeira, mas acho que fecha super bem esse disco. Né? Então, se tiver um ponto negativo, é ainda, claro, uma sonoridade rock and roll muito setentista ainda, muito incipiente. Mas, no mais, eu acho uma coleção de faixas absolutamente intocável, né? E acho que é um disco que pavimenta o caminho ali para esse Barão Vermelho fase Cazuza, né, que vai durar três álbuns, né, se não me engano, né, esse um, o dois e o Maior Abandonado, que também são dois discos muito interessantes. Mas como a gente vai falar do Barão, eu achei melhor pegar o primeiro, né, o disco que inaugurou essa banda aí e que já fez um certo sucesso com algumas faixas e outras provaram ser duradouras, o que é muito legal. Vocês gostam desse primeiro álbum? Vamos falar com o nosso amigo Rodrigo Melão, né, que está aqui. E não se manifestou ainda. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez. É a sua semana, sua relação é com o Barão Vermelho e com o primeiro disco da banda.
Eu não sei o que o meu corpo abriga nessas noites quentes de verão. E nem me importam que mil raios partam, qualquer sentido vago de razão. Eu ando tão down.
Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para começar a falar de Barão, eu vou roubar a frase de um amigo meu, um grande amigo meu. Não é que eu não seja fã de Barão Vermelho, eu acho que eu negligenciei o Barão Vermelho durante muito tempo.
Somos dois, então.
Você também negligenciou, né?
Eu gostei, sabe, desse termo, muito bom, excelente.
Não, esse termo é muito bom, cara. Eu acho que eu comecei a ouvir Barão pelos discos com Frejá, né? A distância do rock do Rio de Janeiro, eu que sou de São Paulo, havia uma distância para o rock do Rio de Janeiro com rock paulista, que tinha Titãs, Ira, enfim. E eu não conseguia prestar atenção no Barão Vermelho com o Cazuza. As primeiras músicas que eu me lembro do Barão já eram com Frejá. Era Declare Guerra, algumas coisas assim, né? E o Cazuza, por sua vez, ele bombava muito aqui, mas já em carreira solo. Ideologia, exagerado, essas coisas, né? É lógico, a gente sabia que tinha a relação do Barão Vermelho com o Cazuza, mas eu muito criança, ainda não fazia esse link. Então, estou dando essa volta toda para dizer que eu ouvi esses três primeiros discos do Barão depois de velho, depois de adolescente, depois de já ter dado bastante atenção para o Barão com o Frejá. E para essa pauta aqui, quando a gente pensou em Barão Vermelho, a gente pensou exatamente, tirando essa brincadeira que eu fiz, essa frase negligenciar o Barão Vermelho, é do Christian, a gente estava falando aqui antes de começar a gravar. A gente vinha negligenciando, né? Porque a gente fala de um monte de bandas aqui e sei lá, acho que a única vez que a gente falou do Barão Vermelho foi para falar mal do Puro Êxtase. E isso é um erro fatal, porque é uma banda que nós três gostamos, eu sei que os três gostam. É uma banda muito, muito legal. Uma banda muito hedonista, né? E apesar dessa impressão que eu tenho dessa separação, desse muro entre o rock paulista e o rock carioca do início dos 80. Isso para quem vai se aprofundando na obra deles, percebe que é uma grande besteira, cara. O Barão é uma banda meio universal, assim, sabe? E
Verdade.
para falar desse primeiro disco, eu vou soltar a primeira polêmica aqui. Eu não sei, eu tenho certeza que o Felipe vai me desconectar aqui desse papo depois que eu falar isso, mas eu tenho um certo problema com a voz do Cazuza. Não gosto da voz dele, não consigo gostar da voz dele. Mas esse primeiro álbum é um absurdo que esse cara canta. É um absurdo. Ele rasga a voz dele, assim, sabe? Down em mim é uma coisa esplendorosa, assim. É um blues rock, assim, sensacional, cara. Sabe? Não deve. Sem exagero nenhum. Para mim, não deve absolutamente nada para Bell Bottom Blues do Derek and the Dominos.
Ah, que legal.
Sabe, é um blues rock na mesma linha, assim, puta solo e um vocal gritado, sofrido do Cazuza. O disco, o Christian falou na abertura aí, o que esse cara faz nos vocais, a força, o drive que ele põe na voz dele, é impressionante. Depois, na carreira, ele não... Eu acho que ele vai ficando mais comedido, mais... Vai direcionando esse... Vai usando técnicas também, né? Ele vai aprendendo a cantar melhor, na verdade, né?
Isso.
E esse lado mais roqueiro do Cazuza, talvez ele vá minguando conforme a carreira vá avançando, né? Os próximos dois álbuns e na carreira solo. Mas esse disco é realmente impressionante, os vocais do Cazuza.
Mas se eu tiver nos olhos uma luz bonita, fica comigo e me faz feliz. Faz. É que eu tô sozinho há tanto tempo que eu me esqueci o que é verdade e o que é mentira em volta.
E eu não lembrava.
Uhum.
O grande prazer de fazer essa pauta, esse programa aqui hoje, foi resgatar esses discos do Barão, que fazia tempo que eu não ouvia, negligente e tal, e pegar esse primeiro disco específico, que não é a minha fase favorita da banda, e pagar um puta pau, porque é um disco muito, muito bom. Peca pela produção, né? O Christian falou bem.
É, também. Não tem jeito.
O som acaba ficando meio datado, né? Mas se você comparar com outros discos de blues rock do final dos 70 e começo dos 80, vai ver que o Barão tava ali, né? Tava na mesma trilha ali. E eu adorei ouvir novamente esse disco. As letras são ótimas. Tem muita sacanagem da melhor maneira Isso. possível de se explicar, né? Uma coisa hedonista, uma coisa de botequeiro, uma coisa de daquele cara da noite, do suburbano, assim, cara, que é muito, muito legal e que não se via no rock paulista.
Uhum.
O rock paulista tentava ser mais intelectual e tal, enquanto os caras do Rio pareciam se divertir muito mais, né? O que você acha, Felipe? Qual que é a sua impressão desse...
Só antes do Felipe falar, o Rodrigo comentando rapidinho o que você falou agora, eu e o Felipe participamos uma vez de uma conversa sobre o Barão, exatamente sobre os dois primeiros discos, e acabou, por alguns motivos, ela não foi para o ar. E aí a gente estava comparando assim, como é que a mesma cidade pariu o Barão e a Blitz, né? E aí a gente concluiu que a Blitz era a banda do começo da noite, quando tá tudo bem, né? Gatinha, viu uma porção de batata frita, né? É, opa, mais um chopp, lembra?
Era desce mais dois, desce mais. Né?
É, e o Barão é a banda do final da noite. Quando você Exatamente. Já bebeu demais, já entrou numa balada errada, resolveu ir para outra, insistiu em ficar na rua, enquanto seus amigos já foram embora, né? E você já tá com um amigo que você não gosta tanto, já misturou bebida e outras coisas. Então, que a Blitz, você tá ali, 7h30, 8h da noite, né? E o Barão é a trilha sonora das 5h30 da manhã, quando você tá abraçado na privada, passando mal e tal,
Exatamente
né?
Então,
o Rio de Janeiro comporta isso, né? A banda do momento bom da noite e aquele momento em que você já passou da conta e devia estar em casa há muito tempo já, né? E esse disco, ele tem muito isso, né? Em algumas faixas, essa coisa do ter ido longe demais, né? Nas suas aventuras noturnas. Quem nunca, né?
Foi bom você falar disso. Deixa eu segurar o Felipe mais um pouquinho. Para fazer essa pauta, que a gente demorou, né? Os ouvintes não sabem, mas a gente combina com semanas de antecedência.
Sim.
E essa do Barão, a gente combinou há bastante tempo e passamos um tempo para decidir qual álbum cada um escolher, né?
É verdade.
E deu tempo da gente ouvir bastante coisa de Barão e estudar um pouquinho a banda. Eu vi uma entrevista sensacional do Maurício Barros pro YouTube, na verdade, o canal do YouTube Corredor 5. Uma entrevista longa, assim, deve ter mais de 2 horas de entrevista, em que ele conta como... Ele é o fundador da banda, junto com o baterista, que fugiu o nome.
Guto Goff.
Guto Goff, isso. Ele é o fundador da banda com Guto, e como que eles... a origem dele ele tocava teclado, fazia aula de teclado, mas ele queria tocar progressivo, ele queria ser aquela coisa meio Yes, assim, aquela coisa. E o Barão não comporta isso, mas se você prestar atenção em alguns teclados desse primeiro disco, tem lá um toquezinho a mais do cara que sabe tocar prog, né?
Sem dúvida.
Mas voltando à entrevista, ele fala o quanto eles eram amadores, o quanto eles eram moleques, o quanto eles eram apaixonados por música, mas sem experiência absolutamente nenhuma, e como o Cazuza influenciou esses caras a enfiar o pé na jaca.
Uhum.
Então isso que você está falando do Barão ser a banda de fim de noite, a Blitz, a camiseta polo ainda está por dentro da calça. O Barão, você já está vomitando as tripas, já abraçado no vaso.
É isso, cara.
O Cazuza tem extrema influência nisso, porque ele era mais velho que os demais, ele já era um cara da noite, já era um cara curtido ali nos bares e no Baixo Gávea ali, e isso fez uma imersão dessa molecada aí, Frejá, Guto Goff, Maurício Barros, na época, provavelmente 17, 18 anos, colocou essa molecada na bebida, na curtição, na vida mundana aí do Rio de Janeiro, e promoveu esses três discaços aí dos primórdios do Barão.
Vou pegar desse ponto que você falou agora, cara. O Cazuza tinha entre 4 e 7 anos a mais de diferença de idade para os outros integrantes, quando ele entra naquela que era a primeira banda da vida dele, né? Todo mundo era adolescente, o Cazuza já tinha feito faculdade, largou pela metade, foi morar nos Estados Unidos, tentou virar fotógrafo, fez curso de teatro no Rio, né? Fez os cursos lá que todo mundo fez, o Circo Voador, e depois sai o pessoal da Blitz, sai o pessoal que vai fazer comédia na Globo e tudo mais. E aí que ele se torna vocalista do Barão, porque ele era amigo do Léo Jaime, e o Léo Jaime recomenda ele para a banda, porque o Léo Jaime achou que o som do Barão não tinha nada a ver com o que ele queria fazer, e ele já estava envolvido com o João Penca na época, né, que o Léo Jaime chegou a ter um tempo junto com o João Penca. E aí a química funciona super bem, apesar dessa diferença de idade, apesar dessa diferença de vivência, principalmente, né? O Cazuza, além de tudo, era um cara de classe média alta, filho do diretor da gravadora Som Livre, do presidente da gravadora Som Livre, na verdade, o João Araújo. Mas a química com o Frejá deu super certo, eles começam a compor e fazer esse disco sensacional, que é, para mim, uma das maiores estreias do rock nacional. Ele é muito superior à estreia dos Engenheiros, à estreia dos Titãs, à estreia dos Paralamas. Só para falar das bandas ali que são as mais famosas. Eu acho que ele está ali junto com o disco da Legião, como também uma grande estreia, com a diferença que esse álbum aqui falta, para ele falta hits. Eu acho que ele não tem grandes músicas assim que ficaram para a história do tamanho que são, por exemplo, Pro Dia Nascer Feliz, Bete Balanço, Maior Abandonado. Nenhuma dessas faixas aqui, apesar de serem ótimas, ganhou essa proporção que outras ganhariam depois, não por culpa do disco, não por culpa da banda, mas porque esse disco não tocou, porque, como o Christian falou, nós estávamos em 1982, então várias dessas bandas que eu citei agora há pouco nem existiam, Engenheiros, Legião, Titãs estava começando a se formar, né, os Paralamas começando a se formar, e eles já estavam com o disco gravado aí na rua. Nesse ano de 82, o que tocava era Muito Estranho do Dalto e Banho de Espuma da Rita Lee, então não tinha uma cena roqueira.
A Rita estava no auge, né, dessa coisa rock pop, né, Felipe?
A Blitz estava ali, né, como vocês acabaram de falar.
E o rock era perigoso, né, Felipe?
O rock ainda era feio, sujo e malvado.
Era música de bandido, né?
O rock ainda era feio, sujo e malvado. Lulu Santos estava começando uma carreira super pop, que dá certo pra caramba, mas também não dá pra comparar com a sonoridade que tem nesse disco. Cara, um disco de estreia de um bando de moleque que tem uma música chamada Down in Me, com essa letra, com essa interpretação, com essa sonoridade. É uma loucura, cara. Eu vou destacar também essas que vocês já falaram, que acho que todas aqui são muito boas, né? Mas a melhor música desse álbum para mim é Por Aí. Eu adoro, adoro o jeito que o
Cara,
Cazuza
incrível.
canta, principalmente os refrões, né? Estou sozinho há muito tempo. Cara, ele canta com dilacerante mesmo.
Você
É
acredita,
muito
né?
bom. Lembrar também que Todo Amor Que Eu Ver Nessa Vida Que Tá Aqui não fez sucesso. Ela ficou muito famosa depois na versão acústica do disco ao vivo, lá no Tempo Não Para.
Tempo não para.
Inclusive, esse arranjo aqui, ele destoa do resto do álbum, né? Para mim, esse arranjo aqui, depois o Titãs copiou para fazer Babi Índio, cara. Você colocar as duas músicas, presta atenção depois. Lembra de Babi Índio, do segundo disco do Titãs, cara? É igualzinho esse começo de Todo Amor Que Eu Ver Nessa Vida desse arranjo aqui. É a música mais pop do álbum, até no arranjo, né? Já vou puxar logo para o meu, que é o segundo. Esse disco não acontece, vende super pouco, vende ali em torno de 7 mil cópias. Eles gravam o segundo álbum, onde as coisas começam a melhorar só na virada de 83 para 84, porque o Ney Matogrosso grava Pro Dia Nascer Feliz, num álbum dele chamado Pois É. Então, alguns meses depois da original ter sido lançada, começa a tocar no rádio Pro Dia Nascer Feliz, mas na versão do Ney. E aí, cara, as coisas começam a dar super certo, né? Pro Dia Nascer Feliz vira hit, Bete Balanço vira música tema de um filme, que é lançado no em meados de 84, e a música do Barão, com o mesmo nome do filme, estoura. Aí o disco Maior Abandonado, cheio de música boa, cheio de hits. Eles vão pro Rock in Rio, fazem um showzaço,
Pousaço.
equiparado só ao dos Paralamas entre os artistas nacionais, né? Que os Paralamas também explodem por causa do Rock in Rio. E eles ainda lançam uma música que, para mim, cara, é uma das melhores da carreira do Barão Vermelho. Ali, abril de 85, Eu Queria Ter Uma Bomba, que foi uma música para uma novela. A música que eles já tinham feito para o Mar Abandonado, não entrou no Mar Abandonado, e eles deram para a Globo para colocar na trilha da novela A Gata Comeu.
E tinha Magazine também, né?
Nessa
Tinha
trilha?
Magazine na abertura da
É,
novela. Ah,
a música
é verdade, é verdade.
Ela Comeu Meu Coração de Galinha com Xixi. Era muito boa. Essa música acho que é do Caetano, né?
É. É.
A Gata
Do
Comeu
Caetano,
não
do
é do
Caetano.
Magazine, né? É muito. Cara, isso é muito legal, cara. Muito New Wave, né, cara?
E aí, então, no auge da banda, né? O Maior Abandonado foi disco de ouro, o primeiro sucesso da carreira do Barão. O Cazuza vai embora.
Solidão, amiga do peito. Dizer tudo que eu tenha por direito, me diga, me ensina. Ao dormir, não sinto medo. Ao sol, existe vida. Me trate com jeito. Eu tenho saída. Eu quero
E
calor.
aí, pegar até que vocês falarem, a influência que o Cazuza tinha em cima desses caras, e além da música, né? Era uma coisa meio Syd Barrett, assim, ele era um condutor de vidas ali nesse momento, né? Por ser mais velho, por ser um cara com muito mais experiência de vida, além da idade, e você perde o vocalista, você perde o letrista, que não é um letrista qualquer. É um vocalista também muito sui generis, né? Não é um cara com uma voz maravilhosa, linda, né? É muito mais pelo estilo dele, pelo jeito que ele canta mesmo, que sempre chamou muita atenção. E é um letrista excepcional, cara. O letrista está entre os melhores ali, ninguém vai discutir isso, um dos melhores da história do rock brasileiro. E aí eu acho que o Barão se perde um pouquinho nesse momento. Ele não lança discos ruins, mas acho que ele lança discos sem muita confiança, nem eles estavam acreditando mais no próprio trabalho, a gravadora muito menos. Então, Declare Guerra e o rock em geral tem canções legais, não são discos ruins, mas passam completamente desapercebidos no auge do rock brasileiro. Você está aqui numa época que a Legião vendia 600 mil cópias, os Paralamas também, os Titãs vendendo 400 mil cópias, os caras vendendo 40, sei lá.
E a crítica também desceu a lenha, né, Felipe? Que eu me lembre.
E a crítica também larga a mão dos caras, né? Enquanto o Cazuza sempre foi super elogiado, mesmo sempre lançando discos no começo ali irregulares também, os primeiros discos do Cazuza eu não acho que são perfeitos, são bem irregulares, mas muito elogiados, né? Sempre com muita mídia, o Cazuza sempre circulando muito bem ali entre a imprensa e grandes artistas. E aí cara, o Barão vira um patinho feio de uma galera que apareceu depois deles, né? Do rock brasileiro. Eles começam a levantar a cabeça ali, tirar a cabeça da terra ali, ia olhar ao redor novamente com mais orgulho de si no Carnaval, disco de 88, que volta a ter hits, né? Volta a ter músicas conhecidas. Depois eles lançam o disco que eu escolhi para falar, que é o Na Calada da Noite, que eu acho que é o disco que consolida realmente a banda. Novamente é legal gostar do Barão, né? A partir do Na Calada da Noite, dá para dizer assim. Porque ele
Verdade.
consegue, principalmente por causa do O Poeta Está Vivo, que eles fazem para o Cazuza, né, que estava, tinha acabado de falecer aqui, que é a música que eles fazem a parceria com a Dulce Quental, se eu não me engano. Muito bonita, uma baladona, muito legal, mas cheia de música boa nesse disco, cara. É, hit também, Política Voz, hit também, tocou pra caramba, Tão Longe de Tudo. Mas eu queria destacar a faixa título, muito legal. Muito diferente, cara, uma levada muito diferente também, uso de violões aqui bem marcado, e Beijos de Arame Farpado, cara, que eu achei espetacular, essa eu não lembrava mais dessa música. Pô, tem uma sonoridade, assim, muito diferente, cara, porque é um pouco de blues, mas tem uma coisa, a percussão do Peninha aqui tá muito em destaque, dá uma latinidade para esse blues aqui, que é muito legal, e uma letra bacana pra caramba. Inclusive, o nome da música é o nome de um disco do Diz Mary Chain, né? Beijo de Arame Farpado.
É
E essa
verdade.
temática do beijo ficar ruim também aparece na música Steel Will dos Smiths, né? As coincidências aí, temáticas muito legais, me chamaram muita atenção. Mas essa música é belíssima, cara. Foi a que eu mais gostei de reescutar, de lembrar. E Seco também, que é uma vinhetinha de 1 minuto, muito legal, cara, muito experimental. Muito louco de ser 1990, Barão Vermelho fazendo uma coisa aqui que poderia estar num disco de 95 do Nação Zumbi, cara. Muito legal. Surpreendente. Mas, cara, acho que é um disco que não tem música ruim, não tem música fraca. Tem esses grandes destaques aqui, mas você escuta ele inteiro com um sorriso no rosto.
Bom, primeiramente eu vou fui dando check aqui, né? O Felipe falou algumas coisas que acho que são unanimidades, né? Primeiro que Na Calada da Noite é realmente um grande álbum, e é realmente um disco em que o Frejá aparece então confiante, né? Assim, já vinha dando sinais, claro, de que estava assumindo esse papel mesmo, né? De frontman da banda. E de frontman, que eu acho, não sei se era uma coisa que ele tinha planejado mais para trás, né? Mas ele transparece, assim, ele transpira, ele transanda confiança, né, no vocal, na forma de tocar guitarra, né, e aí você já tem o Fernando Magalhães também, né, compondo aí a formação da banda, que é um grande, além de ser um grande cara em altura, é um grande guitarrista também, né, e faz muito bem essa dobradinha, né, guitarra base, guitarra solo e tal. Eu lembro de uma época, não sei quando, que se começou a reclamar um pouco do excesso de percussão. Eu acho que até uma entrevista do Dé Palmeira, né, que foi baixista da banda. Pô, tudo tinha que ter o Peninha tinha que participar de tudo. Então, é uma época que ele tá saindo da banda que ele tá reclamando, né, que toda
É
música tinha que ter
justamente
percussão.
aqui, é justamente nessa época.
É, pois é. Então, eu acho que ele deve ter saído nesse período, né? Mas é que o Peninha tá tocando demais, cara.
Mas hoje em dia, meu amor, nossos beijos têm sabor enferrujado e nos machucam a boca. Farame farpado. Meus cabelos já cresceram e eu não vi passar nem pétala nem rastro daqueles dias sobre os nossos ombros nunca mais
Acontece que a percussão é muito boa, né? Então, assim, não tem como você reclamar, né, cara? Você ouve lá. E tá bom demais, tá bem colocado, não é uma coisa forçada, não é uma coisa gratuita, né? A percussão, ela parece bem, a gente é obrigado a admitir isso, né? E você tem aqui rock and roll com R maiúsculo, né, cara? E outra coisa que me chama atenção também é que esse disco é gravado apenas 8 anos depois do disco de estreia, e a sonoridade já tá muito diferente, né, cara? Parece assim
Ah,
que você
é.
tem, né? Parece que um
Podia ter
disco foi
sido
gravado.
gravado ontem.
20, parece que foi 20 anos depois, né, do Barão 1, né? Então isso é uma coisa muito legal, quer dizer, aqui a gravação de rock no Brasil, ela já atingiu o state of the art aí, né, a sua maioridade e tal. Então uma banda como o Barão, com dois grandes guitarristas, bateria, percussão, né, e teclados e tal, pode gravar tranquilo porque existe equipamento, existe mesa, existe operadores de som e produtores com know-how para lidar com isso, né? Eu não vou me estender muito, o Felipe definiu aqui, eu vou só destacar as músicas que eu acho as melhores. Eu gosto muito de Política Voz, que eu acho que é a música que abre o disco, o Felipe não mencionou.
Falei que é hit. Falei que é hit.
Falou Política Voz? Ah, então tá. Tá. A faixa de abertura, a faixa título, né? É muito boa. Beijo de Arame Farpado, que o Felipe mencionou, imediatamente me remeteu a Carlos Santana. Ela é, tem momentos que ela é totalmente Carlos Santana. Né? Eu gosto muito de Tão Longe de Tudo. Eu lembro que eu conheci na época, eu tinha uns amigos também, aí o Felipe mencionou no começo, que gostavam muito de Barão e em roda de violão, tinha um amigo que tocava violão e ele tocava Tão Longe de Tudo, então todo mundo entrava no todo mundo fazia esse coral aí. E claro, né, pessoal, tem a música que vai estar para sempre entre as melhores, talvez 10 ou 5 do Barão. Por ser tão boa e por tudo que ela representa, é um requiem, né? É uma homenagem póstuma belíssima ao Cazuza, que é O Poeta Está Vivo, que, cara, é uma música absolutamente maravilhosa, né? E que, se não me engano, fecha o disco, né? É a música que
Fecha o disco.
encerra, né? Então, isso é um descasso, né? Realmente muito bom.
Antes da gente passar para o Rodrigo, só completar a informação aqui que você falou do Dé, né? Foi nesse disco que a formação do Barão se torna um quinteto, com a entrada do Peninha, do Fernando Magalhães, que você citou também, e o Dé sai para entrar o Dade, do ex-Novos
Saudade.
Baianos e o Cor do Som, só, né?
Fantástico. Só é o currículo do cara é péssimo, né, coitado.
Então eles estão com, cara, uns músicos espetaculares aqui num quinteto, e eles usam isso muito bem, né? A sonoridade desse disco reflete isso. E outro detalhe, você falou aí de Tão Longe de Tudo. E Política Voz também são canções levadas no violão, né, cara? Os
É
riffs são pro
verdade.
violão, né?
É
Rodrigo
isso
Melão.
aí.
Vamos lá. Só para completar tudo que vocês já disseram aí. Começou com o Christian falando do Frejá ganhando confiança em palco. Eu acho que uma coisa que fortalece essa confiança do Frejá é o disco ao vivo, que sai um pouco. Eu não tenho certeza se ele é antes do carnaval ou depois do carnaval. Acho que é depois, né? Ele é antes, exatamente.
Depois,
Depois?
89. É entre um
89, perfeito,
e outro, é entre o Carnaval e o Na Calada.
perfeito. Perfeito. É um bom disco, é um disco pesado, as guitarras são pesadas ali, né? Mas eu acho que esse disco dá uma cara mais roqueira pro Barão. Um comentário que eu deixei de fazer quando a gente estava falando da fase Cazuza, mas que cabe até chegar nesse ponto, é que o rock brasileiro. Se a gente parar para observar, teve muita muita não, não, influência do rock inglês. Ou os Paralamas copiando ou se influenciando por uma forma de fazer uma espécie de ska
Que é
com
inglês
o
também.
Police, que é inglês também, né? Não o ska do
Ou é da
exatamente
Jamaica, né? No,
do
eles quando
Specials. Não, não é o ska do Specials, mas o ska mais a la Police, assim, né?
é totalmente polícia.
Totalmente. Os Titãs era uma coisa meio pós-punk, a plebe, a Legião,
Todo mundo era
todo
new
mundo
wave ou
tinha.
pós-punk.
Exato. E o Barão era Rolling Stones. O Barão era blues rock, assim, não tinha essa coisa, essa influência do pós-punk. Pelo menos não tão latente, né?
Eu não sou o mudo balbuciando, querendo falar. Eu sou a voz da voz do outro que há dentro de mim. Guardada falante querendo arrasar com teu castelo de areia que é só soprar, soprar. Soprar, soprar.
E essa saída do Cazuza provoca exatamente essa ruptura do quem somos nós agora. O nosso bluseiro saiu. O nosso poeta saiu. Fudeu. O que que a gente faz? Eles ficam ali no Declare Guerra, tal, ficam meio perdidos mesmo, ficam num limbo ali que foi. Quase sacramentou o fim da banda. Eu acho que essa confiança pro Frejá veio do disco ao vivo, porque foi um disco com uma boa aceitação, que trazia uma cara para o Barão, uma cara mais roqueira, comparado com as outras bandas que a gente tinha naquele momento, em 1989, né? E a gente chega no Calada.
Uhum.
O que tem de diferente no Calada? Exatamente a efetivação, porque o Fernando Magalhães e o Peninha já estavam tocando com o Barão, né? Já vinham tocando com o Barão. Então, eles são efetivados na banda. Essa influência do Peninha traz uma latinidade ali para o som que o Christian definiu bem. Tem momentos que lembra Carlos Santana ali.
Uhum.
Sem sombra de dúvidas, acho que a mais Santana do disco é o Invisível.
É.
A segunda música, que tem um solo maravilhoso ali, meio flamenco ali o negócio, que é sensacional, cara.
É verdade.
O Peninha destrói no disco.
Destrói, cara.
O cara que critica a percussão dele é porque, sei lá, cara, ou não entende de percussão, não presta atenção, sei lá. Cara. Porque o que ele engrandece o som da banda é uma coisa impressionante, né? Enfim, eu queria falar dessas influências que o Barão tinha, né? Ou não tinha comparado com as outras bandas. E essa postura mais roqueira, que, aliás, vale dizer também, o Maurício, ele se afasta da banda para formar o Buana. Buana? Era Buana o nome da banda?
Buana 4.
Ele se afasta do Barão para formar o Buana, Buana 4, que não deu em nada, acho que eles tiveram uma música numa novela, né?
Uhum.
Era Top Model a novela.
Uá.
É. E serviu para eles gravarem o Carnaval como um trio, só isso. Essa saída isso, dele.
É. Mas ele critica essa postura do Barão pro Calada de ter muito violão, de ter muita percussão. Ele fala que não era isso que ele queria fazer uma coisa mais rock and roll, só que ele vai lá e faz o Buana aqui. Prefiro não comentar. Apesar disso, ele continua colaborando sempre com o Barão, mas como um músico convidado.
Uhum.
Enfim, quando ele retorna para o Barão, não oficialmente, porque acho que essa volta oficial durou muito tempo, custou muito, muito prestígio para ele, né? E eu não sei como são as relações dos músicos, assim, não sei se eles eram grandes amigos ou não, mas ele passou muito tempo como convidado de honra do Barão Vermelho. Estava em todos os álbuns, participando de tudo, mas ele não tinha o nome cravado lá no encarte como membro efetivo da banda, o cara que fundou a banda, né?
Uhum.
Mas ele tem participação essencial nessa fase eletroacústica que vai do Calada e passa pelo excepcional Supermercados da Vida, que é um bom disco também. A gente estava falando antes de começar a gravar aqui que se o Calada tem Política Voz e Tão Longe de Tudo, o Supermercados tem uma música irmã ali, né, que é Furifolia. Parece que é feita na mesma cuia, né, as três músicas. Né?
Se eu não me engano, o mesmo letrista.
Pedra, Flor e Espinho também, está na mesma toada. E é um excelente álbum, os Supermercados da Vida. Não entrou aqui por pouco, né, Felipe?
Eu
queria ter escolhido esse álbum aí, mas a decisão dele de mudar, ele explica depois. Eu escolhi o disco seguinte a esse, que é o pesadíssimo Carne Crua.
Meus bons amigos, cada um fez sua vida de forma diferente. Às vezes me pergunto, malditos ou inocentes?
Carne Crua é um disco em que a banda coloca no rack esses violões que eles vinham usando no Calado e nos Supermercados e resgatam as guitarras. E é um disco pesado, é um disco quase um disco de hard rock. Tem sensacionais solos de guitarra do Fernando Magalhães. Ele é um, um guitarrista subestimado, eu acho, cara, porque não sei se a postura de palco dele, que é sempre tão discreta ali, ele não tem aquela pose do Guitar Hero, né? Não pratica isso, ele é sempre muito discreto, mas é um excepcional guitarrista. E a minha relação com Carne Crua é por conta da minha adolescência. Às vezes em que eu vi o Barão Vermelho ao vivo, eu me lembro exatamente de 3 shows do Barão Vermelho que eu vi, mas eu devo ter visto mais do que isso, mas era na turnê do Carne Crua.
Uhum.
E assim, toda vez que eu ouço Meus Bons Amigos e o refrão O Amor Sem Fim, Não Esconde o Medo, eu lembro da plateia no Pacaembu chovendo horrores, com o Barão abrindo para os Stones na turnê do Voodoo Lounge.
É.
E o Pacaembu girando camisa, assim, ó, uma chuva tremenda e a banda... Nossa, assim, só de falar arrepia, cara.
É.
Uma letra linda, né, cara, de Meus Bons Amigos. Tem outros grandes hits nesse disco também. Daqui por diante eu adoro. Pergunte ao Tio José, que é uma brincadeira. Tem até uma levada um tanto... não sei se é um rock baião, alguma coisa do tipo, assim. Eu adoro Seremos Macacos Outra Vez,
uhum,
que me lembra a temática de Ape Man dos Kinks. Enfim, cara, eu acho... O Rock do Vapor, eu acho sensacional. Tocou muito, muito nas rádios aqui em São Paulo. Eu acho um descasso. Daqui por diante, uma música lindíssima, cara. E tem a música desse disco que, para mim, define a veia blues rock, não do Cazuza, mas do Frejá, é Guarda Essa Canção.
Uhum.
E para mim aqui ele faz um blues rock para chamar de dele. O que vocês acham desse álbum aí? Quais são as opiniões de vocês sobre o Carne Crua? Aliás, linda capa também, adoro essa capa.
Então, sim, eu ia falar da capa em primeiro lugar, mas o Rodrigo já destacou, realmente a capa é muito legal. Acho um disco excelente, acho que é um período em que, não sei se é o, diria que se é o último grande álbum da banda, depois vocês me dizem aí, porque aí também a carreira ficou um pouco mais espaçada, né, a banda dá uma parada, vai voltar depois, enfim, só nos anos 2000, né, depois do Puro Êxtase, sobre o qual já falamos em outro programa, e eu, se você é fã de Barão, não recomendo. A gente colocou o Puro Êxtase realmente como um disco mais fraco da banda, como de fato é. Mas essa fase é muito legal, o título é muito boa, né? O Rodrigo falou de Meus Bons Amigos, esse momento. Eu não sei se no show, na noite que eu fui, Rodrigo, deu tempo deles tocarem, porque a chuva foi monumental, assim, os instrumentos começaram a pifar, o microfone do Frejá pifou, o baixo pifou, eles acabaram saindo depois de 3 ou 4 músicas, não foi muito longe esse show que eu fui, não. Daqui por diante também destaco, um ótimo arranjo de metais. E o disco tem um pouquinho de experimentalismo, né, cara? A faixa Sem Dó flerta um pouco com rap, com um pouco de samba, né? Pergunte ao Tio José, que tem uma letra muito engraçada, né? Tem umas inflexões de MPB, de música nordestina, né? E além de Rock do Vapor, que você falou, O Inferno é Aqui, que são rocks brasileiros, assim, bem década de 70, né, cara? Podiam estar em discos aí do Made in Brasil, daquelas bandas lá dos anos 70, né? Das que você não falou, eu vou destacar uma mistura de metais aí com uma levada meio Doobie Brothers, que é Vida Frágil, que tem aquele canga, né, aquela guitarra quase Long Train Running ali, né, dos Doobie Brothers, um groovezinho muito legal, uma faixa também que eu achei bem bacana. Tive dificuldade para decidir se Carne Crua é melhor que Na Calada da Noite, ou se Na Calada da Noite é melhor que Carne Crua. Por enquanto eu tô achando eles meio empatados aí, mas eu queria saber do Felipe, deixa eu perguntar para você também, Rodrigo, se ele é o último grande álbum, né, do... Não desprezando os demais discos, a banda tá em atividade, eu acho que é uma banda super corajosa, né, de estar mantendo aí depois de 40 anos, com o terceiro vocalista já, né, o Rodrigo Suricato, mas assim, talvez o último disco, assim, que pode ser chamado de intocável ou clássico, talvez fosse o Carne Crua, não sei. O que vocês acham?
E todo dia ao acordar eu vou querer saber que pedaço é esse que me falta, que não me deixa esquecer. A dor, o pranto nos olhos, a fúria do seu olhar.
Ah, o último álbum de estúdio de inéditas é, sim, porque o disco seguinte é um disco de covers muito legal, vendeu pra caramba. Eu não sei se algum desses MTV que eles lançaram depois vendeu mais, mas álbum de estúdio, o álbum, é que chama álbum, né? O álbum de estúdio mais vendido da banda é esse de covers, de 96. Com ótimas escolhas aqui, e eu curto pra caramba, escutei muito. Depois veio o Puro Extras, que a gente comentou no Discos Ruins de Boas Bandas.
O episódio que eu preferia pode... não comentar novamente sobre ele.
É. E esse Barão Vermelho de 2004 aqui tem críticas boas, cara. Eu confesso que escutei muito rapidamente, assim, não tem nem como dar uma opinião agora, assim. Estaria chutando só se ele é bom ou ruim. Mas eu sei que tem críticas boas, eu sei que os fãs curtiram esse último disco com Frejá. Então, assim, eu acho que é fácil cravar que o Carne Crua é o último grande álbum mesmo do Barão, com a formação mais tradicional, né, com Frejá, que durou mais tempo. Agora, sobre o disco em si, concordo com o que vocês falaram, os elogios aí sobre as faixas. Realmente tem coisas maravilhosas aqui, daqui por diante. Cara, Guarde Essa Canção é uma coisa espetacular, arrepiante, tá? O Frejá aqui mostra que aprendeu a cantar. Isso eu tinha falado em off aqui, que eu ia dar uma opinião polêmica. Eu acho que o Frejá cantava mal no começo da carreira. Não que ele fosse um cara desafinado, mas era um cara sem personalidade. Eu achava os vocais dele todos muito iguais. Principalmente em balada, me incomodava muito que ele não tinha capacidade de transmitir emoção, sendo que a gente vinha de um vocalista que era só emoção, né? Era tudo a flor da pele, que era o Cazuza. Eu achava que o Frejá era um cara muito inseguro, muito travado ali, quando ele tinha que passar isso, né? Passar essa coisa um pouco mais visceral. E aqui ele mostra que ele aprendeu pra caramba, né? Que ele se tornou realmente um artista completo, além de um grande guitarrista, que ele mostra que sabe se rasgar ali o peito e colocar tudo pra fora. Melhor música do disco pra mim. Letra muito legal também.
Lembra um pouco The House of the Rising Sun, assim, do The Animals. Tem uma coisa meio...
tem uma coisa grandiosa, assim, né?
É, demais, demais.
E é dele, do Frejá, com a Dulce Quental. Curiosamente, Dulce Quental faz uma das que eu não gosto nesse disco, que é Sem Dó. Eu não... Cara, esse rap é, cara, é vergonhoso, cara. Tudo que eu elogiei agora do Frejá, não guardo essa canção, eu retiro no Sem Dó. Que coisa sem graça, cara. Putz, cara, completamente sem noção.
Traquejo, né?
Traquejo, né? Completamente sem traquejo para fazer aquilo que ele tá querendo fazer. A música não é ruim, cara, mas ele tá completamente deslocado ali. E outra que eu acho também triste, cara, é essa letra de Rock do Vapor. Pelo amor de Deus, bicho, os caras com essa idade, 30 e tantos anos, 40, chegando nos 40. Cara, cantar, eu não sou bandido, sou trabalhador, moro na favela, cara. O cara, rock and roll, pop star, rico. Estão querendo pousar agora de... branco. Não, cara, não. Tinha um monte de banda nessa época fazendo um som muito mais honesto em relação a isso. Deixa pros caras fazer isso. Não vem com essa lá no morro também. Mora gente de bem, porque você nunca morou no morro, cara. Sinto muito.
Então, não tem lugar de fala, né?
Eu acho... Ô, Felipe, eu acho que...
Me incomodou.
Não tinha dúvidas disso, né? Mas 1994, que é o ano do Carne Crua, é o ano que aparece também o Plant Ramp, né?
Pois é, isso que eu tô falando. Nação Zumbi,
tinha Nação Zumbi, exatamente, mas eu quero focar no Plant Ramp, porque o Barão Vermelho era, 10 anos antes, a banda marginal do Rio de Janeiro.
É verdade.
Sabe, os caras perigosos do Rio de Janeiro, do rock, era o Barão Vermelho. E eu acho que existe uma necessidade de imposição ali, de eu também sou fodão, viu? Eu também sou do mal, também sou malandro, também sou maloqueiro. E aí eu acho que o Frejá comete esses equívocos aí com Rock do Vapor, por exemplo. Eu adoro Rock do Vapor, acho ótimo. Mas realmente, se você comparar o Frejá falando, eu sou trabalhador, mas podia ser vapor, é meio patético, não cabe, né? Não faz muito sentido. Mas a música eu acho ótima.
Não sou bandido, sou trabalhador. Moro na favela, não é por gosto, seu doutor.
Muita conta pra pagar e os filhos pra criar.
o rap do Sem Dó, eu acho que ele vai na mesma toada. A gente está falando de um período, 1994, que já tinha Nirvana, já tinha as experimentações, a mistura de rap com rock, essas coisas já estavam...
Já era uma coisa estabelecida.
É verdade. E o Barão Vermelho era uma banda... Bom, a gente está falando aqui da banda no auge, ou melhor, no segundo auge da banda, né? Porque ela teve um auge com Cazuza e aqui chegou no auge com o Frejá. E ela é uma banda resiliente, ela precisava se impor perante essa galera nova que estava chegando. Só concluindo o pensamento, né, eu acho que é uma tentativa, um pouco vergonhosa, mas uma tentativa de se mostrar suburbano. Acho que o Barão Vermelho queria se impor como uma banda de rock suburbana, não uma banda de rock burguesa. E tanto que o Carne Crua é um disco bastante político, né? Um disco bastante de letras incisivas em alguns pontos aí. Coisa que não era muito comum também na história de letras da banda, que sempre foi uma banda mais hedonista e tudo mais, né? Eu acho que esse disco ele é mais tem umas temáticas mais sérias aí, e acho que vai nessa linha de tentar se impor ainda como uma banda maloqueira, como eram 10 anos antes desse álbum.
O
Felipe vai falar, mas não justifica.
Não, eu vou concordar com a explicação do Rodrigo, excelente, isso mesmo, mas o que eu ia dizer é que quando eles tentaram fazer isso e deu certo nesse disco, é na faixa título, por exemplo, que é uma coisa diferente, umas guitarras aqui mais modernas, bem anos 90 mesmo, a letra matemática também, que está com esse lado político, mas tudo funciona, cara. É uma faixa excelente, abre muitíssimo bem esse disco. Última curiosidade aqui, pergunte ao tio José, é uma letra inédita do Raul Seixas, que eles musicaram.
Ah, que legal.
Isso que tem tudo isso que vocês falaram, né? Essas referências a engraçadas, assim, irônicas, e um rock baiano, então, por causa disso, né? É Raul Seixas. Ah, o Inferno é aqui também, a música de encerramento é excelente também, não sei se vocês tinham comentado. Agora, melhor capa dessas três que a gente escolheu aqui, o que vocês acham?
Pra mim é.
Deve ser a melhor capa da banda, provavelmente.
Melhor que por essas, eu não tenho dúvida.
A ironia dessa capa realmente acho que faz com que ela mereça o prêmio, né, cara? Eu gosto da capa da Casa da Noite, é legal. Carnaval é muito bonita, carnaval acho muito bonito.
Carnaval tem as máscaras, né? Verdade, é bonita mesmo.
É verdade.
Eu fico entre essas duas aí, então.
Eu queria fazer um comentário sobre esse disco, o álbum, né? Que é o disco de covers, chama álbum, né? Ele se impõe ali, mais uma vez, fazendo o cover do Bezerra. Malandragem dá um tempo, vou apertar, mas não vou acender agora. E quando eles gravam o Balada MTV, que numa conversa paralela que a gente teve no passado aqui, o Felipe falou muito mal desse disco, acho que ele deve detestar.
Não, eu falei mal da versão da Legião, Bana.
Ah, é verdade, da Quando o Sol
Quando Bater. O sol.
Eu gosto desse disco e eu gosto dessa versão, cara. Eu acho que eu gosto muito dessa versão porque o Magalhães ele puxa um riff de Here Comes the Sun em algum momento da música. Lá pro finalzinho.
Parece óbvio, mas ninguém tinha pensado nisso.
Exatamente, parece óbvio, mas ninguém fez. Mas enfim, quando o Frejá tá cantando, eu não vou lembrar qual música que ele tá cantando, ele fala assim: eu continuo queimando tudo até a última ponta. Uhum. Não lembro exatamente em que música ele fala isso. Então, eu acho que o Frejá ele tinha essa necessidade mesmo de ficar provando que o Barão era uma banda
jovem.
Suburbana, maloqueira.
De jovem,
exatamente.
Jovem.
naquele momento ele já não era mais tão jovem assim, né?
É verdade.
Eu que não esqueço das longas noites no Leblon. Boca, pés e tudo mais, muito acima do chão. Guarde essa canção como último desejo do fundo do coração.
a gente pode fazer menções honrosas
para os discos
que não
entraram claro.
Aqui? Comecem vocês aí. Eu tenho certeza que vocês vão falar discos diferentes do que eu pretendo falar.
Mara, abandonado, né? É, que quase entrou na lista, mas ficou, dessa vez ficou de fora. Menção honrosa suprema, né? Que assim, uma quantidade enorme de músicas grandes, né, cara? Por que a gente é assim? Mara Abandonado, Baby Support. É demais, né? Muita coisa boa aqui. Uma capa muito boa também, né? Acaba sendo uma capa bem interessante também, né? É,
do Mar Abandonado.
Né?
É ruim, mas é boa, né?
É aquela coisa, meio... banda posando quase nunca é bom. Né? Mas você tem essas exceções, Rocket to Russia, Mar Abandonado, Band on the Run, né? Acaba ficando... ficando
uma coisa
legal.
Meio Ziggy Stardust também, o lugar que eles estão ali, né?
É verdade. Abbey Road, aí tem umas capas que com a banda posando que fica legal. É isso. É. Concordam com a menção rosa? Não.
Concordo, não, lógico. É impossível, né? Acho que o Barão, o Maior Abandonado, tem os grandes hits, né? Que é possível eles fazerem um show sem tocar Maior Abandonado e Bete Balanço, né?
É verdade.
E porque a gente é assim.
É, ó.
Combinar que essas três são os três
maiores. Aí, sabe, tem um negócio engraçado, né? O Felipe falou do que o Mato Grosso gravou pro Diana Ser Feliz. E eu me lembro que eu morava no Rio na época, cara, e eu escutei na rádio primeiro. Eu já sabia que existia o Barão Vermelho. Mas eu acho que eu contei essa história também já pro Felipe. Tocou o Mato Grosso, e uns dias depois eu escutei o Barão tocando. Eu falei, pô, que coisa inteligente do pessoal do Barão, cara. Pô, fazer um cover daquela puta música do Ney Mato Grosso. E era o contrário, né? Não tinha informação, não tinha nada, não tinha revista, não tinha internet. Depois, um tempo que eu descobri, era uma entrevista, acho que do Barão. Pô, ainda bem que o Ney gravou nossa música. Falei, cara, a música é do Barão, que legal aí, pô. Mas como é que um cara mais antigo, pô, tinha 11 anos, sei lá. Pô, um cara mais antigo tá gravando a música de uma banda mais nova. Isso é, pô, bugou minha cabeça durante semanas, né? Se isso era possível, né? Um artista mais velho curtir uma banda nova e apoiar essa banda, né? Então, isso...
O Maurício Barros, nessa entrevista que eu falei, que eu vi lá do Corredor 5, ele fala disso, cara, que eles eram muito moleques, assim, quando eles conheceram o Cazuza, o Léo Jaime apresentou ele, tá, pô, esse cara, ele tem pinta de cantor, ele tem pose e tal, vamos ver qual é que é dele. Diz que o cara chegava lá com um garrafão de uísque e tal, e cantava, eles pagaram um pau pro cara, pra figura do cara, né?
É, exatamente.
Essa figura que a gente quer pra nossa banda. Eles eram muito moleques. Eles só se ligaram que o cara era um puta de um letrista, um poeta, um cara... já era, naquela época, já era um influencer ali, né?
É verdade.
Exatamente.
Quando eles começaram a ensaiar, e começa a aparecer essa galera, começa a aparecer o Caetano no ensaio, começa a aparecer o Ney Mato Grosso, e começa a aparecer uma galera que não era o rolê dos moleques do Barão, né?
É.
E aí eles ficam, pô, eu acho que esse cara, ele tem alguma coisa aí. E é por isso que eles sentem também tanto a saída do Cazuza, né? Felipe, alguma menção honrosa? Vai ser o mesmo
cara, eu rapidinho, Maior Abandonado para mim é o melhor disco do Barão Vermelho. Eu sou completamente apaixonado por esse álbum. Vou só destacar a faixa Milagres, porque nos últimos, de 2016 a 2022, eu repeti muito que tempo mais vagabundo esse agora que escolheram para a gente viver, que é uma frase dessa música, só para deixar o registro. E explicar, né, você levantou a bola aí sobre os supermercados. Eu não escolhi os supermercados porque você ia falar do Carne Crua, os supermercados é imediatamente anterior. Eu preferi falar do Na Clara da Noite para dar esse espaçamento aí, a gente pegar fases um pouquinho diferentes. Mas é um disco muito bom também, né? Flor e Folia, Pedra, Flor e Espinho, Flores do Mal, muita coisa legal aqui. Também um disco com várias parcerias nas letras, bem bacana. Mas aí, no final das contas, eu escutei quase todos o Barão de novo aqui nessa nossa brincadeira. E na fase Frejá, eu fico com o que eu escolhi, cara. Não é puxando a sardinha para mim mesmo, não, mas acabei preferindo Na Calada da Noite. E o Carne Crua ficou ali no belíssimo segundo lugar, na fase Frejá.
Por que você não escreve pra coluna do tio José? Ele responde tudo, qualquer pergunta que você quiser. Por que você não escreve pra coluna do tio José? Ele responde tudo,
faço uma menção honrosa aí ao álbum, disco de covers aí, que realmente o Felipe já também tinha falado. É muito bom. Malandragem dá um tempo. Vem quente que eu estou fervendo, que o Frejá toca até hoje no, no show solos dele, no, com a banda dele, né? Amor, meu grande amor, que da Ângela Rorô, né? Uma letra linda. Jardins da Babilônia, da Rita.
Perdidos na Selva, né? Do...
Perdidos na Selva, da Gangue 90.
Da Gangue 90, do cacete, né?
Um baita disco aí que vale a pena. Quem não.
Ah, cara, não
está introduzido no Barão Vermelho pode buscar isso aí, que é bem legal.
Desculpa, né? Ele tem. Não há dinheiro que pague, né? Do Robertão, né?
Não há dinheiro que pague, muito bem.
Uma baita faixa também, né? Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Estamos encerrando mais este episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. A gente queria agradecer mais uma vez aí a participação do nosso querido amigo Rodrigo Melão. Falamos sobre Barão Vermelho. Semana que vem falaríamos sobre mais algum assunto interessante, e na outra semana também, e assim por diante, como diria Kurt Vonnegut. É, nós estamos também lá no Instagram, com atualizações diárias, estamos também no coletivo Vira o Disco, aqui nós três, mais os nossos amigos Brody e Marcelo Scherer. Fique com a gente aqui, se você gosta de boa música, assunto aqui não vai faltar por um bom tempo. Melão, fale das suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar.
As pessoas me encontram lá no Instagram, @prazeresplásticos. E lá no Vira o Disco também, que você comentou, né? A gente escreve juntos lá no site virodisco.com.br. Sempre coisas bacanas. Vocês que gostam do Prisioneiro, vocês com certeza vão gostar do Vira o Disco também. E do Prazeres Plásticos também. Obrigado, gente, por mais essa daí. A gente estava devendo, né, falar de Barão. E foi legal ter demorado para a gente gravar esse episódio, porque eu não fiquei preso só nos três discos que a gente escolheu. Eu ouvi bastante coisa do Barão, que fazia muito, muito tempo que eu não ouvia. Legal, obrigado por mais essa aí. E é isso. Beijão para vocês aí e para todos os ouvintes.
Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Como eu falei antes, é sempre um privilégio contar com você aqui no Prisioneiros. Christian, meu camarada, valeu. Sempre uma alegria estar aqui com você. Semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock.
Jornal e vem ver o sol. Ele continua a brilhar, apesar de tanta barbaridade. Baby, escuta o galo cantar, a aurora dos nossos tempos. Não é hora de chorar, amanheceu o pensamento. O poeta está vivo, com seus moinhos de vento, a impulsionar a grande roda da história. Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento, que vai mudar o mundo, com seus moinhos de vento. Você não pode ser forte, seja pelo menos humana. Quando o Papa e seu rebanho chegar, não tenha pena. Todo mundo é parecido quando sente dor. Mas no e só meio-dia, só quem está pronto pro amor. Poeta não morreu, foi ao inferno e voltou. Conheceu os jardins do Éden e nos contou. Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento, que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento, que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. We'll be right back.
jardins do Éden e nos contou. Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento que vai mudar o mundo.